Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Você está ouvindo a Tabajara AM. Estamos apresentando o programa Espaço Experimental, que hoje traz um bate-papo sobre os 30 anos da criação do curso de Comunicação Social na UFPB. Temos como convidados um dos primeiros professores do curso de Comunicação Social, Valdir Castro, seu colega de trabalho, Luiz Custódio, e os ex-alunos, atuais professores, Anelcina Trigueiro, Pedro Nunes, João de Lima e Joana Belarmino. Agora, a primeira pergunta será feita pela professora Joana.
Bom dia, professor Valdir. É uma alegria muito grande tê-lo em João Pessoa num momento tão significativo para o curso, que completa 3 décadas. E eu queria retomar o fato dessas 3 décadas. E você reconheceu na sua comunicação que houve uma evolução muito grande no campo, tanto do ponto de vista das tecnologias, das práticas, dos modos de fazer. Em contrapartida, a gente vislumbra no debate teórico da comunicação uma espécie de ressentimento. Geralmente, os teóricos afirmam que eles não dão conta dessas novas mudanças, dessas novas formas, modos de fazer comunicação. O próprio Zé Marques de Mello diz que a pesquisa em comunicação nas escolas é muito frágil. As teorias não dão conta dessa realidade mutante. Você comunga com esse pensamento dos teóricos?
Ô, Joana, também para mim é um grande prazer estar com você, né? Nós já tivemos uma relação professor-aluno, né? Que foi uma relação muito boa. E você, a diferença dos outros colegas, né, que foram para um lado também da produção, você seguiu esse veio teórico da comunicação, que é fundamental, né, para a área de comunicação. Mas, respondendo um pouco a sua pergunta, quer dizer, veja bem, os objetos da comunicação, eles são tão rápidos, tão mutantes, né, que qual teoria que daria conta de explicar todos esses objetos, né? E alguns, como você mencionou, Zé Marques de Mello, ele acha que não daria conta. Tem vários outros autores que também acham que não dão conta. Por quê? Porque, na verdade, a comunicação é um processo altamente complexo do ponto de vista de você olhar essa comunicação dentro da sociedade, né? Então, a sociedade se tornou complexa, a comunicação se tornou muito complexa. E, no nosso caso, a comunicação, o que é os nossos marcos teóricos, lamentavelmente, eles sempre foram muito enviesados ideologicamente, seja à esquerda, seja à direita. Isso fez com que nós nos preocupássemos muito pouco com esses objetos, muito mais com o debate teórico e pouco com esses objetos. E, de repente, os objetos adquiriram vida própria, eles caminharam, avançaram, e os teóricos não avançaram tanto, por causa desse olhar enviesado. Quer dizer, isso eu acho que é uma parte da história, da teoria da comunicação. Entretanto, eu acho que eu não comungo dessa ideia, apesar da complexidade desses objetos. Eu acho que você não precisa de ter uma única teoria de comunicação para explicar todos os procedimentos, ou todos os processos, ou todos os objetos de comunicação na sociedade. Na verdade, é um conjunto de teorias, e no caso da comunicação, a comunicação sempre depende um pouco de outras áreas também para ela, para ele formar o seu próprio campo de explicação da teoria. Então, veja bem, isso é possível. Agora, o que você está dizendo que é difícil, é também difícil para a área de ciências sociais explicar a própria sociedade hoje. Então, não é um problema apenas da comunicação, embora essa característica que você levantou com muita propriedade, que os objetos são mutantes, rápidos, né? Isso é uma característica da nossa área, mais do que em outras áreas, né? A área de comunicação, ela é muito dinâmica. Agora, é possível, sim, continuar explicando a comunicação a partir de um conjunto de teorias. Vou dar como exemplo o rádio, né? O rádio, eu não posso tentar explicar, né, falando aqui do próprio, a partir do próprio rádio, eu não posso querer explicar o rádio apenas pela prática do rádio da década de 70 e 80. Eu tenho que tentar perceber o rádio qual que é o seu papel social hoje. E hoje mudou muito do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da interação, né, entre o ouvinte e o rádio. Hoje nós temos que pensar num rádio que, por exemplo, não usa ondas eletromagnéticas, é a rádio via computador. Então há uma série de mudanças. Quer dizer, o teórico da comunicação, ele tem que estar atento para todas essas mudanças. Agora, o que eu concordo, né, é que ficou mais difícil. De fato ficou mais difícil, mas não é uma tarefa impossível, porque senão não existe nem a teoria da comunicação e tampouco existiria a prática da comunicação.
Bom, Valdir, fico muito satisfeito de ficar aqui no estúdio da rádio aqui do Departamento de Comunicação e a gente fazer essa missão pela Rádio Tabajara, que é uma emissora pública, né? E principalmente de ver que você guarda uma certa coerência, né? Enfim, uma prática pedagógica, uma prática política, uma prática acadêmica, né? Que a gente viu aqui desde que tornou-se, né, monitor, né? Foi seu monitor aqui na disciplina de teoria da comunicação e depois colega, né? Que mesmo um pouco distante, assim, você fazendo carreira, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Embora tenha feito o mestrado aqui na Universidade Federal da Paraíba, né? Um período muito auspicioso para a universidade, que era um período em que havia uma forte demanda, assim, por conhecimento em várias áreas, né? No caso específico, a sua área especificamente, comunicação rural, lá em Campina Grande, sociologia rural. Então, vendo assim a sua carreira, quer dizer, o trabalho que você desenvolveu aqui com a gente, né? E assim, a perspectiva agora de você que já está, vamos dizer assim, pendurando a chuteira, né, lá na Federal de Minas Gerais, né, mas que ainda mantém atividades ligadas à produção, né, especialmente programa de rádio e produção de jornal, né. Então minha inquietação é saber um pouco assim, quer dizer, qual é o saldo que você faz, né, desse quadro evolutivo que você mesmo traçou. E qual é o seu olhar, né, para uma possibilidade, que é uma possibilidade da estudantada lá da Federal de Minas Gerais, que é uma possibilidade também da estudantada aqui na Paraíba, assim, que tipo de perspectivas você aponta, que tipo de caminhos você diria que seriam interessantes dentro desse novo quadro que você está colocando aí, quer dizer, de mudanças rápidas, né? E como aluno, por exemplo, hoje que entra num curso de comunicação social, seja na habilitação de rádio e TV, por exemplo, que há um problema até legal aí de formalização da profissão, né? Como jornalista é mais fácil porque há toda uma fiscalização no exercício da profissão, mas como rádio e TV é uma espécie de incógnita, né? Aqui mesmo nós temos problemas ligados a esses registros profissionais e tal. Então, como você atuou também no sindicato de jornalistas, eu queria que você fizesse um pouco esse balanço, quer dizer, comparando esse lado que você vê do jornalista que sai e o lado do aluno que ainda está em formação, né? Que tipo de pistas você daria para uma prática social, uma prática acadêmica, uma prática profissional?
Tá bom, João. Obviamente que eu não vou ter audácia de querer responder a tudo que você levantou aí, não, porque coisa demais, né? Aí já dá quase umas duas teses de doutorado, né? Mas é uma questão que eu acho que é interessante, ou essa pista, né, que você pede para dar para os estudantes. Eu acho que toda formação, podia ser em outra área também, mas na formação, vamos supor, em jornalismo, eu acho que tem três campos que o aluno ele tem que procurar dominar. E sair daqui bem, dominando bem, né? Explorando o máximo o professor. Ele tem que ser um explorador de professor, né? Para aprender o máximo, com as experiências do professor. Então, um é o campo técnico, né, do jornalismo ou do radialista, do rádio ou da TV. Então tem que explorar mesmo o campo técnico. Um curso profissionalizante como o de comunicação, em qualquer que seja a habilitação, ele não pode ser só teórico. Então tem que ser a questão técnica mesmo que nos leva à produção. E a produção, o que é a produção? A produção é a experiência. E a experiência, muitas vezes, ela não está na teoria, está para você fazendo as coisas. Você aprende é fazendo. Né? Você mexe com a área de cinema, você sabe que muitas coisas em cinema, você aprende a fazer vendo o outro fazer. Né? E você tem que fazer. Então, o aluno ele tem que tirar o máximo proveito dessa técnica, dessa produção dentro do curso. Daí, o que eu acho que o estudante, quando ele briga por mais laboratórios, ele está tá coberto de razão. Né? Laboratórios e práticas, é isso mesmo. Então esse é o lado técnico. O outro campo que você tem dentro da área é o campo histórico. Ou se quiser pode chamar o campo cultural. Toda profissão, toda área, ela conforma um espectro cultural. Então, que você tem que aprender. Então, se eu quero mexer com rádio, eu tenho que conhecer um pouco a história do rádio, a cultura do rádio. Eu tenho que saber o que outros pensaram sobre o rádio antes de mim e o que outros estão pensando para a frente do rádio. Então, você tem que dominar essa cultura. E essa cultura se dá muito, ela vem, a teoria da comunicação, ela, em certos aspectos, ela já trabalha muito isso aí. E um terceiro aspecto que eu coloco, que eu acho que é de fundamental importância, é a questão da ética. Né? Lamentavelmente, hoje, nós estamos vivendo uma ética muito individual. Né? E como um aluno entra para fazer um curso superior e nós acreditamos que ele esteja sendo sustentado pela sociedade para fazer esse curso, ele tem um compromisso com a sociedade. Isso aí a gente não pode perder de vista. Estou chovendo uma olhada, isso mesmo, mas isso a gente tem que reiterar e debater. Nós temos, o aluno ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele não entra aqui, não é só para achar o emprego depois. É principalmente para estar em interação com as pessoas, em comunhão com as pessoas. Aí que vem a questão do sentido da ética. Agora, lamentavelmente, como eu disse anteriormente, a gente está vivendo hoje uma ética muito individual. Toda ética é individual. Não, eu vou fazer isso porque o patrão mandou, não posso perder meu emprego. Então você olha a ética sendo do seu ponto de vista, do seu interesse pessoal. Eu acho que o aluno, ao estar no curso, ele tinha que refletir mais sobre essa ética individual, pensar um pouco mais, né? Tentar ver qual que é a responsabilidade que ele tem com a sociedade. Então, um aluno que vai estar fazendo a comunicação, qualquer que seja a habilitação, aqui em João Pessoa, né, aqui na Paraíba, eu acho que ele tem que ter um olhar ético para a comunicação daqui da Paraíba. E ele também ter uma postura ética frente às coisas. E nós nunca podemos, lá em Belo Horizonte eu costumo dar ética, a disciplina de ética para jornalistas profissionais. E eu sempre digo para eles, né, que eles estão sempre esperando que alguém assuma a ética, né, que alguém vai ser ético, que o dono da empresa vai ser ético, que o outro profissional vai ser ético. Mas ele nunca coloca em discussão em que momento ele vai ser ético. Então eu acho que essas três coisas, a questão técnica, a questão da cultura ou da história, da profissão, dos meios, né, ou seja, das teorias, e a questão da ética, são a questão que os alunos tinham que sair daqui dominando isso, exigir que saiam, né, do curso de comunicação dominando essas questões, para que ele possa depois fazer opções. Então, é mais ou menos como eu vejo as coisas hoje, né? Sem a pretensão de querer responder uma série de outras coisas que você colocou.